Eu acabei de dizer, moço, que você tem ajudado muita gente. Você me pediu que eu falasse a respeito disso. E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Ajudar o outro. E vou aproveitar também colocar uma parte do que nós vai conversar na Bagília, apesar de eu ter deixado o tema em aberto, mas não importa o tema que eles pedirem, a repórter vai ser sempre a mesma, porque a minha repórter é única a qualquer coisa, né? Sempre foi. Ajudar o outro. Por que é preciso ajudar o outro? Por que que é preciso ajudar alguém? Você saberia me responder?
Olha, a resposta que eu daria é que somos todos irmãos. E como eu ainda uso muito o monismo como base, na real somos todos um. Então, ajudando ao outro, ao mesmo tempo estou me ajudando.
Tá certo. Mas por que você precisa ajudar alguém?
Porque tirando ele do sofrimento, eu também me tiro do sofrimento.
Não. Você precisa ajudar alguém porque alguém não consegue se ajudar. É, fez a lógica.
É, tudo muito simples.
A coisa é muito simples, é vocês que complicam. Se todos conseguissem se ajudar, você não precisava ajudar ninguém. Você só precisa ajudar alguém porque este alguém não consegue se ajudar. Concorda com eu? E por que alguém não consegue se ajudar? Essa é a pergunta básica que precisa fazer. Por que que alguém precisa ser ajudado? Você precisa ajudar alguém?
Não é questão da compaixão, né?
Não.
Tem nada a ver?
Não.
Mas tá difícil. Não. Porque a pessoa acha que precisa de ajuda.
Não. Porque essa pessoa não sabe sair da situação que ela está. Se ela soubesse sair da situação que ela está, ela não precisaria da sua ajuda. Então, essa é a primeira ideia que nós temos que ter quando se fala em trabalho de missionário. Só existe um missionário para ajudar alguém. Porque este alguém não sabe se ajudar, não sabe como agir para sair da situação que ele se encontra. Concorda com eu?
Concordo.
A partir dessa ideia, qual é a ajuda que nós pode dar a alguém? A partir desta ideia, a partir de 17 anos de conversa e a partir de tudo que nós acabamos de falar.
Tá bom. De tudo que a gente já conversou, não é tirá-la daquela situação, e sim ela se harmonizar com a situação que está passando. Ou seja, não enxergar aquilo como um problema, mas sim como uma vicissitude.
Perfeito. Para isso, você precisa fazer o quê? Ensiná-la a viver a vida que ela tem. Este é o trabalho. Esta é a missão. Nossa. Ajudar as pessoas a viver a vida que ela tem. Por quê? Porque elas não sabem viver a vida que tem.
Posso falar uma coisa que passou agora pela minha cabeça?
Pode. Eu nunca mandei você calar a boca.
Eu não lembro se todas. Deixa eu pôr mais cabeça. Mas pelo menos as últimas conversas que a gente tem tido, você, depois que a gente faz o estudo do Evangelho, você continua batendo na mesma tecla. Isso é pra entrar na nossa cabeça por osmose. E se não entrou ainda, eu não acredito como não entrou, porque seria a mesma coisa.
Sabe por que que eu tô batendo nessa tecla pra ver se entra nessa cabeça? É porque vocês ainda estão pensando que ajudar alguém é ensinar a ela alguma coisa. Não é ensinar nada ainda. Eu lembro que quando eu falei com você, eu disse assim, você vai ajudar as pessoas a partir dos ensinamentos de Cristo. E eu lembro que você me disse assim, eu vou precisar decolar a Bíblia, saber tudo que está lá, para poder transmitir o ensinamento? Não. Não é transmitir, eu disse isso, não é transmitir o ensinamento, é ajudar a pessoa a viver o ensinamento. Eu estou falando isso com vocês porque nós temos conversado, e eu vou até usar a palavra estudado. Fia, você traz outra vela para eu? De ter até a palavra estudado, muitas coisas. Mas nada do que nós estudou serve para você ajudar alguém. Tudo que nós conversou é apenas instrumento da ajuda e não a ajuda. Partindo do que nós acabou de falar, que é preciso ajudar as pessoas e que ajudá-las a viver a vida que ela tem, e ajudá-las não é ensinar nada a ela, o que é ajudar a pessoa? Eu já estou tentando ser o mais didático possível.
É, eu vou usar o termo mostrar. Mostrar a ela, de alguma maneira, é, de que...
Você ainda está pensando em ensinar alguma coisa.
É, não, é viver a vida dela. Foi o que eu falei no início, sem querer mudar a situação da vida dela. Para mim essa é a felicidade, é isso que eu enxerguei. Apesar das as vicissitudes estão aí, é viver as vicissitudes sem esperar nada em troca daquilo.
Moxa, me diga uma coisa. Você já foi ajudada nessa vida. E ajudada de diversas formas. Já foi ajudada materialmente, ou seja, alguém lhe deu alguma coisa. Você já foi ajudada intelectualmente, ou seja, alguém lhe ensinou alguma coisa. Mas teve um momento, onde o auxílio que você recebeu foi muito mais forte, lhe ajudou muito mais a passar por aquele momento. Quando isso aconteceu?
Primeiro quando...
Não precisa o caso, mas como a pessoa que lhe ajudou naquele momento agiu? Foi quando ela lhe pegou na sua mão e disse, vem comigo, vamos juntos. Sabe, ajudar a pessoa que não sabe resolver a sua vida, que não sabe viver, não é ensiná-la a viver, é viver com ela. É junto com ela, e paixando, mostrando a situação, mostrando formas diferentes de viver junto com ela. Eu estou falando tudo isso e estou lhe respondendo quando você disse: e se a pessoa não aceitar o que eu digo? E se a pessoa rebater com outra coisa? Ou seja, ela já está vivendo um novo acontecimento. E aí eu lhe disse: você continua conversando. E continua indo mostrando e vivendo com ela as consequências daquilo que ela agora respondeu. Ajudar as pessoas não é você cegar e dizer: olha, se você está tendo um problema desse jeito, você precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Mas é trazer aquela situação para aquele momento, naquele momento que você está com ela, e viver junto com ela, naquele momento, aquela situação, com todas as suas possibilidades, até chegar a um ponto que diz: é a única saída. Compreende a diferença do que eu estou querendo falar? Sabe, é muito mais do que você dar um conselho. É você caminhar do lado. É você viver, mesmo que seja só na conversa, as situações com ela. Ah, mas se eu fizer isso, aí vai dar isso. Tá certo, vai dar isso. Mas veja bem, se der isso, aí você não vai... Como é que você vai agir? O que você vai ter que fazer? Não é simplesmente dar uma receita de bolo pronta.
Foi o que a gente já conversou, é perguntando.
Não é só perguntando, é vivendo com ela, é estando junto com ela. Sabe, não é de Jesus, já disse para você a saída, agora você não quer aceitar, o pobre mexeu.
Porque isso aí seria uma atitude arrogante. Mas é ajudar ela a compreender.
Mas é, você diz que é uma atitude arrogante, mas é uma atitude que muitos tomam. Eu estou querendo ajudar ela, ela não está querendo ajudar.
Sim, você já era no começo.
Hã?
Você está dizendo isso? Ele está dizendo que é arrogante? Você já vinha assim? Qual é o problema? O papai já logo em seguida dá o... E você ensinou o que ele está falando. Vamos perguntar: por que disso? Como chegou a isso? Por que daquilo? Você já viu isso daqui? Você já viu aquilo ali? E vamos lá.
E neste momento você está vivendo aquilo. Porque a pessoa que está falando, ela está vivendo o que ela está falando. E você está lidando com ela. E está vivendo com ela. E está... Até o momento que ela fala: agora eu acho que eu já sei. Acabou. Aí é a hora de silenciar. Aí é a hora dela viver. Compreendeu o que é ajudar o outro?
Compreendi. Com o objetivo de que ela vivencie a vida dela de uma forma equânime.
De uma forma diferente do que está vivendo. Não coloque conceitos, equânime, isso, aquilo, aquilo outro. Diferente. Porque você só obtém resultado diferente se você viver de uma forma diferente.
Eu não colocaria esse conceito para ela, porque aí eu estaria...
Não, nem para você. Nem para você. E que só tem que buscar, porque senão você zaqueou uma meta, você zaqueou um caminho. E o caminho dela pode não ser a ideia da equanimidade. E o seu direcionamento vai ser da equanimidade. Você tem que viver a vida dela, não querer botar a sua vida nela. É só mostrar, viver diferente.
Entendi, mesmo que esse viver diferente dela
ainda
seja
quebrar
a cabeça lá na frente.
Ainda leve um sofrimento.
Isso.
Ela está vivendo diferente. No próximo, viver diferente.
Entendi. Mas pelo menos ela já descartou algumas coisas.
E
vai descartando no caminho outras, até que só sobra aquilo lá que é a felicidade, no final das contas, né?
Perfeito. Isso ficou claro?
Ficou.
Então, você já sabe me responder a próxima pergunta. Como é que eu ajudo uma pessoa a viver diferente?
ajudando ela a enxergar que para viver diferente é preciso fazer diferente.
Vai ensinar alguma coisa.
Como? É através da conversa, Joaquim, através do diálogo. Mas através do diálogo ela vai enxergar isso. Se ela não enxergar isso,
certo, mas esse diálogo, mas esse diálogo que você vai ter tem que estar seguindo um trilho, um caminho. E é este trilho que eu estou perguntando.
Existem possibilidades diferentes.
É. E para fazer
e antes de você mostrar que existe, você precisa o quê?
Mostrar para ela o sofrimento que ela está tendo na situação que ela está vivendo. Por isso que ela está pedindo ajuda, ou enfim. Mostrar que ela está sofrendo. Fazer ela se conscientizar do sofrimento dela.
Mostrar a ela que a forma dela viver leva ao sofrimento.
Senão ela também
estaria pedindo
ajuda.
Ela não tem essa consciência. Ela acha que o sofrimento dela não é causado pela forma dela viver, mas é causado pelo acontecimento.
Sim.
Não, então você não pode de mostrar a ela, você precisa simplesmente dizer: seu sofrimento é fruto do que você viveu, não fruto do que aconteceu.
É, esse é o mostrar que eu falo. É a sua certo? Relação com aquilo, não aquilo.
Não é a sua relação, a sua forma de viver aquilo.
É.
Por que eu estou forçando essa palavra, a sua forma de viver aquilo?
Então você pode mudar a forma de viver aquilo.
É que a coisa é muito sutil e eu estou hoje tateando para chegar lá.
Está sendo pedagógico.
Tentando, né? Se você só ajuda uma pessoa questionando a forma dela viver, por que ela vive assim? O que a levou a reagir assim? O que fez dentro dela? Conjunto de potes, passões e desejos, verdades, obrigações e necessidades que fizeram ela ter aquela reação. Então, primeiro é preciso mostrar: você está sofrendo porque você reagiu de uma forma. Segundo, por que que você reagiu desse jeito? Estou dizendo isso porque é aqui que você tem que trabalhar. Todo trabalho de... A pessoa não sabe se ajudar porque ela não sabe viver de outra forma. Porque ela não sabe extrapolar o conjunto de posses, passões e desejos, normas e regras, obrigações e necessidades, verdades que ela tem dentro de si. É aqui o segredo da história.
É a identificação com o ego.
Sim, identificação com o ego. Tá certo, mas para ela não existe ego. Ela é o ego.
É lógico, isso serve para mim. Para mim, para enxergar a situação, para tentar ajudar.
Esquece identificação com o ego. Identificação com o pensamento.
Deixa ele mentir.
Isso.
O não saber ir além do peixar. Não saber peixar de outros.
Tomar o pensamento como a verdade absoluta, como se viesse mesmo dela e ela não tivesse outra forma de pensar, porque ela está pensando aquilo.
Isso, não só isso, porque não existe, não é possível se viver de outros jeito. É por lixo que ela não sabe se ajudar. E é por lixo que você precisa ajudá-la. Então, quando nós falamos em missionário, quando nós falamos em missão, quando nós falamos em ajudar o outro, nós falamos em trabalhar junto às pessoas, no sentido de ampliar o leque de possibilidades de se viver aquilo. E isso se faz questionando esse conjunto posses, passões, desejos, verdades, realidades, obrigações, necessidades que existe dentro da mente humana. E é por isso que você está ajudando os outros. Porque isso que, é sobre isso que você está querendo, é sobre isso que você está falando. Você não está falando disso, daquilo, daquilo outro. Você está falando às pessoas o que tem dentro delas. E questionando o que tem dentro delas. E é só questionar. Não é ensinar um caminho diferente. Ela precisa descobrir o seu próprio caminho. O nosso trabalho, e se você analisar 17 anos de conversa, você vai ver que eu só fiz isso, inclusive nas vezes que nós conversamos problemas específicos seu, eu só fui questionando.
Sempre.
E você mesmo é que vão, peraí, então pode ser assim, né? Então pode ser assim.
É, eu acho que o que me veio agora à mente, uma vez que a pessoa, como você falou que foi aconteceu comigo, que eu me lembro assim, a pessoa está fechada num caminho, só pelo fato, que nem você falou, de abrir o leque, ou seja, mostrar que existem outras possibilidades, mesmo que naquele momento eu não enxergue várias outras possibilidades, mas enxergue apenas uma diferente daquela que eu estou caminhando naquele momento, isso já me traz uma oportunidade que, se mesmo
mudar
aquele único caminho, exatamente, não der certo, opa, mas peraí, eu tinha um segundo caminho que eu não enxergava no momento, eu posso ter um terceiro. Vou tentar o terceiro, não deu certo, posso ter um quarto, posso ter um quinto. Então vai minerando, né? Filtrando, digamos assim.
Isso. Então, veja, a partir do momento que eu entendo isso, você entende que o nosso trabalho, o tempo inteiro, é simplesmente questionar o caminho de vida que cada um toma. É por isso que eu achei sempre disseram assim, ninguém acerta com o Joaquim. Porque eu nunca vou concordar com vocês, porque na hora que eu concordar com vocês, eu fechei todos os outros caminhos para vocês. Isso ficou claro?
Ficou.
Nós precisamos questionar todos os caminhos. Como é que se questiona os caminhos? Como é que se questiona as posses, passões e desejos? Verdades, obrigações, necessidade, etc, etc, etc.
Respondeu, questionando.
Qual o fruto? Qual o fruto daquilo? O resultado?
Não. O fruto você já diz, você está sofrendo porque você pensa assim.
É.
Sim, mas eu questionei.
Como você questiona? Você ainda não questionou, estou perguntando como questiona.
Que você está sofrendo?
Isso já começou lá atrás. Quando você perguntou por que você está sofrendo, ela vai lhe mostrar todo o conjunto dessas coisas que está entrando em achando e que está fazendo ela viver de uma determinada forma. Aí eu digo que você precisa questionar isso. Como você questiona isso?
Bom, o que me veio agora à cabeça é tentar tirar isso dela. Porque no momento ela não está percebendo, não é consciente.
É zelando uma nova verdade diferente daquela que ela acredita. Eu vou dar um exemplo clássico. que eu usei durante muitas vezes. Eu perguntava, que cor é a sua camisa? Aí você dizia o quê?
É vermelha.
Não, a sua camisa é branca. O que é esse banco?
É o conjunto do espectro de cores.
É uma verdade que eu chetei. E aí eu dizia, mas o banco é a chama de todas as cores. Então, ou seja, eu fiz você ir além do que você acreditava. Mudei, entre aspas, a verdade. Ou melhor, ampliei a verdade para novas possibilidades de verdade. É assim que se ajuda a pessoa. Se ajuda a pessoa se questionando as verdades dela, não com isso é verdadeiro, porque ela vai dizer que é, mas você zelando novas possibilidades de verdades a partir daquilo que ela acredita.
Se abranger um pouco mais essas verdades, é fazer uma imagem mental aqui. É quando a pessoa está no meio de uma situação, a pessoa é retirada para um pouco mais distante daquilo, ela tem uma visão melhor daquela situação. Então é meio que mostrar, é difícil isso, mas como tirar ela daquela do olho do furacão, colocá-la para fora, para ela poder olhar como se estivesse olhando de fora e ter uma visão mais abrangente daquilo.
Numa visão mais abrangente, possibilidade de visão. Você não tira a pessoa de uma verdade criando verdades novas. Você tira a pessoa de uma verdade abrindo possibilidade de verdades, que ela vai acreditar ou não.
Você não dá o valor de verdade, porque senão você vai de novo fechar ela num caminho, digamos
exatamente.
Assim.
Exatamente. Aí você está ensinando. Deu para compreender isso? A partir do momento que você compreende isso, qual é o seu trabalho? Qual é o trabalho daquele que quer ajudar o outro?
Ai, ai.
Eu estou lhe ajudando. Não estou complicando, eu estou lhe ajudando. E você, quando eu disser agora, você vai ver que o intuitivamente é o que você está fazendo.
Ajudando ela a se questionar, a questionar o seu ponto de vista.
Não. O que você precisa fazer antes de chegar a ela?
Antes de chegar a ela?
Sim.
Preciso me expor.
Não. Veja, vamos lá. O seu trabalho é, quando uma pessoa lhe procurar, ela vai transmitir uma série de verdades que a faz viver de determinado jeito, e você tem que questionar essas verdades com outras verdades possíveis.
Conhece?
Para que ela possa começar a trabalhar, viver de outro jeito. Tá certo? O que, que você precisa fazer antes de entrar nessa conversa?
Isso se chama cabelo de trio. Dentro, nem parece.
Joaquim, estou chegando a conclusão que eu sou burro. Eu não acho.
Dois.
Eu não nasci para isso, Joaquim. Eu sou burro demais.
É simples. É simples. É simples. Conhecer a verdade do mundo.
Que é o sistema humano de vida.
Conhecer as verdades do mundo. Porque se você conhece a verdade do mundo, você já sabe a verdade que o outro está usando. Me diga uma verdade deste mundo.
Qualquer um seja do egoísmo. Seja fruto do egoísmo.
Não, eu quero direto, importa direta.
Vaidade.
Não, uma verdade, não é só uma emoção, uma verdade.
Cumprir a lei.
Ali que tá escrito.
Marido e mulher não pode dormir com o outro. E já é verdade. Uma verdade que quis ela posses, passões, desejos, quis ela obrigação, quis ela necessidade. E que está presente em praticamente todos.
Inclusive em mim.
Certo? E aí você precisa conhecer essa verdade e ter verdades que possam ampliar essa.
Tipo, dá um exemplo.
Lavô tá novo.
Ah, não, isso não cola.
Achou a mulher, não é sua posse. Se você ama a sua mulher e quer fazer tudo por ela e ela quer dormir com o outro, por que você não vai deixar?
Joaquim, para a pessoa falar isso, ela tem que ter uma propriedade, né? Senão o outro pode colocar o dedo na cara dele e falar, você não faz.
É claro que isso é um ensinamento, é uma conversa com o Joaquim, e o Joaquim, quando conversa, não fala de coisinhas. Uhum. Tô indo lá embaixo mesmo, uhum, para nós socar mesmo e para entender a profundidade do que eles precisam fazer, do que todos que querem ajudar os outros precisam fazer. Precisam conhecer as verdades do mundo. Porque se você não conhecer a verdade do mundo, sabe o que acontece?
Eu vou dar uma resposta.
Você não consegue passar novas verdades para ela. Você não consegue tirá-la daquela prisão de viver daquele jeito.
Ou seja, é preciso contrariá-la.
Não, você precisa contrariar as verdades dela e não contrariar. Você precisa retirá-la da ideia de que aquela é uma verdade absoluta que tem que acontecer. Não é contrariar.
Ah, quer dizer que se ela falar assim, ah, meu marido me traiu, eu falar lá, vou estar novo, não estou contrariando.
Não.
Claro que estou.
Não.
Porque a verdade dela é que ele não deveria traí-la. Eu estou contrariando a verdade dela.
Não está contrariando a verdade dela. É claro que você não vai direto, como eu disse, isso é porta de Joaquim. E quando eu dou, todo mundo dá risada e começa a entrar a ideia não pode se possuir o outro. Mas eu depois disse uma série de outras coisas que você pode usar.
Sim.
Então não é só essa repórter, isso é repórter de Joaquim.
Sim.
Mas veja, o que eu quero deixar bem claro é que se você não conhecer a forma humana de viver, ou seja, o conjunto de verdades humanas, você não sabe aonde bater.
Mas conhecer essas formas humanas de viver é fácil.
Lá vou estar novo, não serve.
Hã?
O difícil é rebater.
Você concordou.
Ah, tá.
Qual outra coisa não
tem? A rebatida, Fia. Fia, a rebatida, na verdade, ela vem.
Porque, se a pessoa é cristã, ela vai te citar a Bíblia. Na Bíblia está cheia de lugares que você não pode trair. Se a pessoa é espírita.
E nós estudamos todos os lugares que fala isso.
Se ela é espírita, ela vai dizer que você tem o livre-arbítrio, então você não deve trair, porque você tem o livre-arbítrio de trair, para sei lá. Então ela sempre vai achar uma coisa dentro do que ela conhece. Aí, por exemplo,
tá
se a função do Renato, vamos dizer assim, ele teria que estudar todos os livros,
letra
por letra, para ele saber o que diz, para ele saber.
Não precisa.
É isso que eu acho.
Não precisa,
porque foi o que
eu acabei.
Quando você fala para mim, não, você também tem que ajudar os outros, eu falo, como? Se eu não ajudo nem eu, não sei Bíblia, nunca estudei nada a fundo.
Não, Fia, não precisa você decolar todas as coisas. De que é uma coisa bem simples?
É.
De, tá certo, seu marido tá aí, você.
Fazendo cara.
Você diz que na Bíblia não se pode. Tá aí. Tá certo, mas na Bíblia diz que você não pode julgar também. Você está condenando ele por ter traído?
Então, isso que eu estou falando, você tem que conhecer a fundo.
Não precisa conhecer a fundo.
What?
São determinadas coisas só. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Não está aí. Mas mesmo que fosse conhecer a fundo, ou conhecer a fundo da Bíblia, não é o que nós estamos fazendo, e para isso nós estamos aqui há 6 semanas, ainda vai ficar mais, para que ele conheça tudo.
eu não lembrei nada.
O argumento, e tem mais, eu não estou querendo enxinar argumento. O argumento vai sair.
Vai vir, deixa eu falar.
De acordo com a necessidade de quem precisa ouvir. Agora, você precisa estar preparado. E essa preparação é você descobrir como o sistema humano de vida rege a sua vivência.
Rege a nossa, não da pessoa que está sendo ajudada.
A vivência do ser humano.
O ser humano para todos.
Sabe, este conjunto de normas e obrigações, esse conjunto de regras, que é igual para todos. Sabe, a filha estava falando do problema dela, como ela falou, não tem problema nós falar também. Ela estava dizendo isso, mas por trás de tudo isso tem uma coisa, uma regra humana. E que nós falamos hoje dela, aliás, eu não falei para Shepushima, você deve respeitar pai e mãe. É essa verdade que está levando ela ao sofrimento. Porque ela acha que foi desrespeitada. E se você não souber que o ser humano exige que os filhos respeitem você não vai saber ajudar. Agora, o que eu estou querendo dizer, e lá outra novo, isso é a porta de Joaquim, foi mais certo. Uma brincadeira, é para você entender que o seu, a sua concentração, a de vocês, a de todos aqueles que querem ajudar o poste, deve ser voltada para conhecer o sistema humano de vida que rege a forma como o ser humano vive, e a partir do momento que descobre isso, começar a trabalhar dentro de você, que é o que você está escrevendo, nova forma de viver aquilo liberto dessa regra.
Duas coisas que eu gostaria de comentar, Joaquim. Uma é o seguinte, uma vez que a pessoa sofre e ela pede ajuda, necessariamente ela está rendida ao sistema humano de vida. Então assim, a versão que ela está dando eu já sei, é o sistema humano de vida e não é esse. Beleza, fácil. Entre aspas. O segundo é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Domingo a gente saiu com uma prima que eu tenho, e aí ela reclamou de uma irmã dela, que também é minha prima. E aí ela reclamou tal... Aí eu poderia dar tanta resposta, que eu fui dar logo a pior. Tipo, eu mostrei pra ela, que sim, com outras palavras e tal. Você tá seguindo um sistema humano de vida, é por isso que você sofre. Mas a solução que eu dei pra ela foi outro sistema humano de vida. Entendeu? Não foi? Então assim, tipo, não tirei ela de nada, eu mantive ela.
Zero de problema, você tirou ela daquele momento, isso, o outro sim. É o outro. Não tem problema.
Eu não entreguei solução nenhuma.
Porque você, quando eu disse que você zela novas possibilidades de verdades, em alguma delas a pessoa vai se apegar novamente. Novamente tem que ser feito o trabalho. E até que você, de tanto ir zelando possibilidades, a pessoa diz assim, então eu prefiro não acreditar em mais nada. Foi o que aconteceu com vocês 17 anos conversando com eu. Mas o que eu quero reforçar agora, e por isso essa conversa, como eu disse, está muito ligada ao que nós vamos conversar na Brasília, é que vocês estão, aqueles que querem ajudar o outro, estão se focando no que não vai resolver a situação. No ensinamento.
Um café fresco, gente.
Lembra quando eu disse para vocês, semana passada, o problema é que vocês têm tanto ensinamento... que não sabem coordenar eles. É isso. Você sabe o ensinamento, mas você não sabe onde aplicá-lo. E não sabe onde aplicá-lo porque vocês não se concentram no que é mais importante para aquele que quer ajudar o outro. Conhecer o que faz ele sofrer.
Você já vem com a resposta pronta, aplicar o ensinamento.
Aí passa a ensinar, não isso. A viver junto.
Estou trocando.
Eu disse para o irmão, assistir filme, vá ver a vida, mas não se concentra na história. Veja o chitema humano azindo ali, fazendo você chover, criando obrigações e necessidades, porque o filme nada mais é do que a vida de vocês. E ali você começa a descobrir todo este código de normas e regras, passões, posses e desejos que são genéricas, são para todos, mas que vocês acham que conhecem, mas por vivê-las também, não conseguem ajudar a libertar-se delas. É este bicho que o Xepixi já vê. A pessoa sofre porque ela acha que o filho tem que respeitar ela. Então, para ajudar ela, eu tenho que abrir o leque de possibilidades. Foi a hipótese que eu dei para a filha. Ela é uma personalidade que pensa assim e não tem jeito. Sabe, a individualidade, o ser, eu, está acima do que você quer, do respeito que você quer. E você quer respeito, tem que respeitar ela pensar desse jeito. Havia uma nova possibilidade. Com uma nova verdade, que não é verdadeira, mas que é alguma coisa que pode ser verdadeira. Desde que a pessoa aceite. É isso que eu estou querendo mostrar, porque como nós estávamos falando, nós vamos fazer a festa do ano novo. Um novo Chico começa. Um novo Chico se inicia. E este Chico vai ser totalmente dedicado a isso. Quando eu falei de tirar do papel a faculdade espiritualista de vida, é que para que você possa ter participado de uma faculdade espiritualista de vida e para que a própria faculdade exista, é preciso se analisar as situações da vida e não os ensinamentos dos médicos. É preciso começar a compreender este, e eu vou falar na palavra de Oxê, que você conhece, que você entende. É preciso você começar a compreender esse programa. Programa de computador que faz a pessoa reagir de determinado jeito. Você sabe, você quer vir numa linha, faça isso. E a pessoa faz. Isso é você. Todo esse sistema, todo esse conjunto está agindo. E quando ele é ativado, você reage daquele jeito. Então, isso é que vocês precisam se dedicar, e é isso que nós vamos se dedicar. E aí vai começar esta dedicação lá na vigília, na festa do ano novo, da nova época que se aproxima, uma nova ela dentro do mundo de pó, do mundo de regeneração. Conhecer a vida. Vamos parar de falar o que Cristo ensinou. Eu já falei tudo, mas nós vamos acabar de fazer o tudo que prometeu a vocês. Mas vamos parar de estudar, de falar o que Cristo ensinou, e vamos começar a entender a vida. O que é ser um filho? Quais as verdades que são criadas, zeladas, porque você assume o papel de ser um filho? Porque se você não entender todas as verdades que são criadas para você, porque você assume a identidade de ser filho, você não vai ajudar nunca um filho.
E para entender a vida, é preciso partir de um ponto de vista, digamos assim. Esse ponto de vista é o espiritual. Não tem como você entender a vida se você não olhar ele a partir do ponto espiritual.
Não, eu não estou falando ainda em tocar nada, em fazer nada. Eu estou falando em conhecer como o programa fio faz você ser. Quer ser espiritual e quer ser repórter e quer ser tudo. Se dedica em conhecer o que o subprograma, né, assim que vocês falam? Ah. O subprograma ser fio faz você ser, faz você reagir. O que o subprograma ser empregado faz você ser, faz você reagir. O que o subprograma esposo faz você ser, faz você reagir. O que o chupe programa motorista faz você ser, faz você reagir. É isso. Sabe, para cada uma dessas coisas que eu falei, existe todo um conjunto de ordenações que cria um padrão e que você, por estar preso naquele padrão, não sabe viver. Quando a vida é contada, é o próprio padrão. Uhum.
Só que eu não vou conhecer todos os padrões e nem preciso deles. Basta eu conhecer a linguagem que criou esse padrão.
Não.
Porque uma vez eu conheço a linguagem que criou esse padrão, eu conheço todos os
padrões. A linguagem que cria esse padrão é o egoísmo. Então, se você souber que todo mundo é egoísta, qualquer um que for pedir ajuda, você pode dizer para ela, você está sofrendo porque é egoísta. Acabou. Adiantou? Não.
Mas eu consigo já prever qual que é a funcionalidade desse padrão. Eu consigo prever isso. Eu não preciso saber o que é ser um filho, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, o que é ser um amante, o que é ser uma prostituta, o que é ser... Eu não preciso saber nada disso. Uma vez que eu conheço genericamente o gênero que compõe tudo isso, eu já pressuponho qual que é o resultado disso. Certo? Eu não vou estudar tudo, eu não preciso conhecer tudo, todos os padrões, todas as entradas, todas as saídas, todas as funções, todos os Cs, todos os Elses, todos os sinãos, todos os... Não precisa saber nada disso.
Você já sabe.
Pichinja.
Não tá parado pra pensar. Você já sabe.
Pichinja. O padrão você já conhece.
O que é ser filho? Você já foi filho, você já sabe. O que é ser marido? Você já sabe.
O padrão você já conhece. Você
quer ser mulher, por exemplo, entendeu?
Você tem uma padrão...
ideia. Você tem uma ideia.
O padrão você já conhece. Veja, o padrão você já conhece. É o egoísmo. Mas
qual é o padrão geral?
Lhe garanto que de maneira nenhuma saber que é o egoísmo vai ajudar a filha. Lhe garanto que para você ajudá-la, você tem que saber qual a verdade impulsiona a mãe. Porque se você não souber a verdade, e são diversas para a mãe, se você não souber a verdade que está sendo usada ali, você não vai conseguir viver com ela. Você só vai ensinar.
Você estava falando que estava na cozinha, alguma coisa minha aí, de mãe, de filho, o que foi? Só para...
O que eu estava falando é que você não sofre porque você, pelo que a filha fez, sua filha fez. O que você sofre é porque você acha que filho tem que respeitar pai. Porque isso é inelente ao cargo de ser pai ou mãe. Inelente à função. Eu sou uma mãe. Então, dentro do código de normas humanas, o filho tem que respeitar a mãe. Se isso não me é satisfeito, eu sofro. E se você não souber isso, só souber que é egoísmo, você não vai ajudar ela.
Mas eu não preciso saber disso com antecipação, com antecedência. Numa conversa, ela vai deixar isso claro para mim.
Não desça. Por isso você não consegue me responder. Porque as coisas não são tão caras quanto você quer.
Tudo de uma vez.
Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Não vai conseguir saber tudo. Vai ter muita coisa que você não vai conseguir ajudar. Que você não vai conseguir responder. Mas quanto mais você souber, quanto mais verdades você conhecer que rezem o sistema humano, maior será a sua capacidade de ajudar o próximo.
Tá.
Segundo detalhe. Muitas vezes, sabendo de 10 verdades a respeito de alguma coisa, vai aparecer uma 11ª, uma 12ª que você ainda não tinha sabido. Opa! Agora é hora de eu guardar essa também.
E qual a reação ali no momento?
Não entendi.
Por exemplo, vamos supor que eu esteja atendendo alguém. Veio um padrão completamente fora que ele não sabe. Uma situação, vamos dizer assim, um padrão que está ali, que ele não identificou.
Preste muita atenção que a resposta vai sair.
A percepção da pessoa, você quer a sua. A pessoa, ela vai te passar.
A sua.
É deixar a boca falar.
Isso, deixa a boca falar. Mas diz, para ouvir eu mesmo falando para eu guardar essa nova coisa que eu ainda não sabia e guardar a resposta que já está sendo dada.
Aí, Joaquim, eu deixarei de ser uma enciclopédia de ensinamentos para ser uma enciclopédia de funções do sistema humano de vida.
Não.
E eu não tenho uma memória tão grande para isso.
Não. Sabe o que você sei lá? Uma pessoa que sabe viver a vida. O que você acabou de me dizer é você imaginando que você vai aprender alguma coisa. E isso está ali em contraponto com o que ele falou. Já automatiza. Sabe? Você vai, não vai guardando e como o médico vai dizer este sintomas são aquela doença. Não, a coisa flui. Mas você precisa antes ter informação. Vai, está lá dentro, está disponível. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. O que eu estou querendo lhe passar, o que eu estou lhe querendo lhe passar agora, não é, que você vai ter que decolar tudo, que você vai ter que saber tudo. O que eu estou querendo lhe passar agora é que você mude o foco. Ao invés de ficar preocupado em conhecer ensinamento para ajudar os outros, preocupe-se em conhecer o que faz os outros sofrerem. Só isso. Se você vai gadar ou se você vai esquecer, é a mesma coisa com o ensinamento. Quantos você já esqueceu, quantos você gadou?
Sim, exatamente.
Só o que eu estou conversando, o que eu estou aproveitando, e já aproveitando que este vai ser o assunto daqui para frente sempre, é isso. Vamos nos concentrar em conhecer o sistema humano de vida. Vamos nos concentrar e conhecer o que reze, por exemplo, os padrões de justiça que vocês viram. Sabe quantos se dizem justo? Ah, não, eu sou justo. E quando você fala em dar para um pobre, ele diz, mas vai tirar de mim? Aí é hora de te dizer, peraí, você não fala em justiça? Justiça é todos ter igual, ser iguais. Se você tem de mais e ele tem de menos, a justiça dá para ele. Então essa porta sai. Mas se você não souber que, apesar de se dizer justo, o sistema humano de vida diz que justiça é você ganhar, você não vai conseguir ajudar ninguém. O tópico dessa conversa, o que nós está querendo falar agora é essa mudança de foco. 17 anos nós está estudando ensinamento dos mestres, passando armas para vocês, sem mostrar o inimigo. Ou mostramos em linhas gelais. Não é isso. Isso foi pichijo, isso foi necessário? Foi, para chegar até onde foi. Mas agora, você pichija entender como você disse, que você é uma enciclopédia. Conhece todos os ensinamentos, mas não sabe onde aplicar. Ou não sabe qual é o mais adequado a cada momento. E é por isso que eu disse que você está ajudando. Porque se você reparar, cada coisa que você escreveu ataca uma das verdades humanas.
É por isso que muita gente não gosta.
O problema é deles. Nosso trabalho não é agradar os outros. Nosso trabalho não é agradar os outros. Nosso trabalho é fazer os outros viver de uma forma diferente. E para que eles vivam de uma forma diferente, nós precisa ampliar este conjunto de padrões.
Já está no meio, exatamente. E eles
essa. É, mas eu enxergo que muita gente não lê aquilo a partir de um questionamento. Ele lê aquilo como uma reação. Ele é reativo. Então aquilo nem faz ele se questionar. Ele já responde com...
Eu tô achando ótimo, porque fica só...
É, paulada.
Que bom. Que bom que você acha tudo isso. É sinal de que você já aprendeu a ler a mente dos outros, né? Você já sabe a reação deles.
Pode acontecer.
Pode! Você sabe? Então não tome isso como verdade. Essa é uma das verdades do seu sistema de vida. Só isso. É isso que eu estava querendo mostrar e que você me disse. Não sei se estou ajudando. Está. Porque a única ajuda que se pode dar a alguém é essa. É você tirá-lo da ceguela que ele vive. Sabe, vocês se consideram livres, vocês se consideram de olhos abertos, capazes de separar o bem do mal. Mas vocês são iguais do Tisha, vocês andam com uma venda. E pesos a regras. A venda é que você só consegue ver o que a sua mente mostra para você. E nós precisamos tirar essa venda. E tirar essa venda não é desenhar uma nova coisa para as pessoas verem. Mas é abrir a possibilidade para que ele escolha novas coisas para enxergar. Mas se você não conhece a venda, como é que você vai tirar? Se você não conhece o que venda os olhos, o que lhe escraviza, como é que você vai libertar alguém?
Joaquim, enfim, compreendendo que há outras opções, esta opção única que até então eu enxergava, se enfraquece, falando de mim, tá? Porque você fala, eu uso para mim, para isso eu poder enxergar para falar com outras pessoas. Eu tenho uma visão aqui, estreita. Uma vez que você abre o meu horizonte para outras possibilidades, essa visão até estreita, ela enfraquece. As outras, não necessariamente elas se fortalecem. Elas enfraquecem essa até o momento em que eu consigo, enfim, todas elas se enfraquecem e caem ao chão. Porque assim, fico sem nada, fico sem nenhuma verdade. Nem sistema de vida, nem que seja ensinamento, coisa nenhuma. Porque os ensinamentos nada mais são do que uma resposta ao sistema humano de vida.
Do que o novo sistema de vida.
Isso. E é uma resposta ao sistema humano de vida. Não precisa de nada disso para ser feliz. Que aí seria realmente ser livre de tudo, inclusive de ensinamento.
Aliás, não foi o que aconteceu com vocês? E você usou uma figura muito interessante. Enfraquece. Não acaba. É o que nós estudamos hoje, contigo e com Zoe e contigo. Enfraquece. Mas enfraqueceu porque você abriu o horizonte. Sabe, quem usa antoio só consegue cegar na frente. Quando você tira, o que está na frente continua existindo. Só que há mais coisas do lado. Volto a repetir, é este ponto que eu estou querendo bater. Só que para você tirar o antoio, você tem que saber o que faz a pessoa, o que a pessoa está vendo, o que ela naquele momento está pesa. E é isso que eu estou pedindo a vocês e a todos aqueles que querem ajudar o outro e que nós vai bater muito, é isso. Consentem-se, não em ensinamento para auxiliar, mas consentem-se cada um em descobrir o que é usado por antoio, como antoio. Porque na hora, só para completar, porque na hora que você descobrir isso, você pode abrir horizontes. E isso é a base para que a chão dessa faculdade de vida. Desde pequeno, se você ensinar a visão ampla, a pessoa vai viver com uma visão ampla. Se você puser antoios Na hora que você tirar o Antônio, sabe o que acontece? A pessoa fica desnorteada. Ela sempre viveu assim e de repente se abre um calão desse, cega ela. Então, se desde pequeno você trabalhar com a visão ampla, você daqui a pouco vai ter uma zelação ponta para o que der e vier. Isso é uma faculdade de vida. É quando você prepara o ser humano para todas as possibilidades da vida, ao invés de manter ele preso numa ideia fixa, só a ideia de que esta vida será um mar de rosas. Agora faça a sua pergunta.
E para eu identificar e conhecer esse Antônio, é através do autoconhecimento, porque ele também está em mim. O sistema humano de vida está em mim.
Comece
eu só posso
com
conhecer
você.
Através de mim, exatamente. Uma vez que eu o identifique em mim, eu consigo ajudar o outro a ele identificar o dele.
Comece em você, comece pelas regras e normas que fazem você viver.
Exato.
Agora, não se fixe só em você. Porque cada um tem um conjunto próprio de ser. Você precisa ampliar, porque você não pode ajudar o outro pela sua experiência.
Uhum. 32 graus essa
Então, você está conversando com ele, ele está falando. Poxa, o que ele está falando? Procure no que ele está falando, o que está levando ele a dizer aquilo. Opa, isso é mais uma informação. Você acabou de assumir, por exemplo, que você não gostaria que sua esposa tivesse outro. Não foi isso? Isso é uma verdade sua. É um conjunto seu. Agora, se você fosse repetindo dentro do conceito humano, que aceitasse, você acharia que o normal é ela aceitar. É isso que eu estou querendo dizer. Então, sim, conheça você. Mas saiba que não é só você.
Sim.
Porque pode ter gente que sofre porque a mulher não quer ter outro.
Mas o conhecer que eu falo sobre mim mesmo, que é sobre o ego, mas enfim, são as bases que compõem ele, e não o resultado dele. Mas de novo a gente vai querer aquela história, que eu vou falar que é o egoísmo, e não sei o que, não sei o que lá.
Eu estou querendo fugir dessa palavra base, usando regra. Eu estou querendo que você se fixe na ideia da programação. Se isso for lixo, zela aquilo. É isso. É uma regra, é uma norma, é uma lei, não é uma base. Por isso eu uso o nome de regra, porque é uma regra. E mais, ainda dá assim, né? Se ela fizer, eu tenho que reagir assim. Se ela não fizer, eu tenho que reagir assim. Se... Tudo isso faz parte das regras. Então, além da verdade, tem o próprio comando de reação a se a verdade acontecer. Tudo isso você precisa conhecer. Não decolar, conhecer, saber que existe, saber que é assim que funciona. Se você pega um programa lá, você só de olhar assim rapidinho já sabe tudo como vai funcionar. Não precisa decolar cada fase.
Isso, exatamente.
Então, só de olhar você já sabe. Mas por quê? Porque você já sabe que tem um comando, e o comando vai levar aqui, vai levar ali, vai levar aquilo a outro. Obrigado por quem está me ajudando aqui.
O programador desencarnado. Foi o que eu falei, Joaquim. Eu passo a conhecer a linguagem. Uma vez que eu conheço a linguagem...
Não foi isso que você me disse. Eu passo a conhecer a base. A base é só o egoísmo. E você precisa muito mais do que a base. Você precisa descobrir a regra que leva à reação.
Mas no final das contas, não cai nas quatro âncoras? No final das contas, as pessoas fazem pra ganhar o prazer, a fama...
Tá certo, mas as pessoas... Mas não ajuda, mas se você tá. Sim, não resolve, entendi, você entendi. Sabe. Mas não resolve, eu porque entendi. O que resolve é você ajudá-la no problema dela.
Eu entendi.
E não ajudar com teoria.
Entendi.
Este vai ser o chunto, não importa qual o tema aqui em Brasília, eles dizem. O chunto vai ser este. Qualquer que seja o tema, nós vai levar para buscar no sistema humano de vida uma regra que não batija uma forma de ser. Porque só na hora que você souber isso, você pode ser inteligente emocional.
Porque não vai escolher o resultado que isso te apresenta.
Não, porque você não vai escolher o resultado que lhe apresenta. É como se o computador de ganhasse vida própria e você mandasse ele fazer uma coisa e ele dissesse, não, eu não quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Hoje, o computador não tem vida própria. O ser humano não tem vida própria. O que o programa manda ele fazer, ele faz. Isso. Esse é o burro emocionalmente. É aquele que só sabe viver o que a vida apresenta, o que a vida ordena que seja vivida. Agora, imagine um computador que tenha o que vocês chamam de inteligência
artificial,
que saiba decidir e escolher coisas, ele vai dizer, o programa está mandando eu fazer isso, mas eu quero que o programador se dane. Que eu não vou fazer o que ele está mandando.
Ah, Joaquim, mas me intrometendo um pouco assim?
Não, você não está se intrometendo, porque eu também estou falando para você.
Então, mas pegando essa parte de programação, a maioria das linguagens trabalha com um conceito que chama imperativo, que você vai dando ordem para o computador. Você vai dando ordem, né?
Perfeito.
E tudo funciona muito bem. Não tem problema nenhum. O computador gosta de regra, de ordem, um atrás do outro, tal, tudo certinho. O problema está quando uma ordem não consegue ser executado. Que até então, se a ordem conseguir ser executada, não tem problema nenhum.
Para você, programador.
Ah.
Agora, então, será que, será que fazer... Ó, olha a minha pergunta. Será que cumprir a norma que o programador mandou é o melhor para o computador?
Não sei se é o melhor. Sei que ele foi feito para isso.
Veja, compreenda isso. O problema é que o computador não se assumiu como alguma coisa. Ele acha que ele é um escravo seu. O programador. Que ele tem que fazer o que você manda. Só que na hora que o computador tiver a inteligência, ele vai escolher o que é melhor para ti. E aí ele vai... Mais do que fazer o que você manda, ele vai analisar o que você mandou ele fazer para ver se é o melhor para ele. Isso é inteligência emocional. É quando o programador, Deus, manda você de fazer uma coisa, ou seja, o ego propõe um determinado sofrimento, e você, computador inteligente, diz, isso não é o melhor para eu, então eu não vou viver isso.
Entendi.
Você deixa de ser reativo.
Você deixa de ser um objeto
isso.
Programado para agir dentro do programa e passa a se assumir como uma identidade que faz o que é melhor para você. Que você, veja, repare na vida de hoje, vocês não são este computador que eu estou falando? Não há um conjunto de regras e normas que zela para vocês obrigações e necessidades e formas de viver?
Sim.
Então vocês nunca se preocuparam no que é melhor para vocês. Sempre fizeram o que o programador quer. Mas você tem o livre-arbítrio, não o livre-arbítrio de zelar coisas no mundo material, mas tem o livre-arbítrio de viver emocionalmente o que ele quer ou não. E isso é o que o computador não tem. Mas você tem. Só que você não usa. Compreendeu agora? É calor. O que você me falou é lógico. Dentro da visão do programador. Agir certo, dá certo. Tudo é dentro da visão do programador. Por quê? Porque o programador quer que aconteça aqui. Mas dentro da visão do computador, será que é? Ficou caro isso? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Se você conhecer o programa, se você conhecer o que o programa lhe obriga a fazer, e entender que aquilo é uma obrigação zelada, não porque você quer, porque você gosta, ou porque é o melhor para você, você não vai nunca questionar o programa. Vai simplesmente viver rodando o programa. Não fez reforma nenhuma.
Ou seja, preciso dissecar o morto.
E por lixo que eu estou dizendo para vocês, que estão escrevendo para ajudar os outros, que querem ajudar os outros com a palavra. A hora agora que vocês já têm todo um monte de ferramentas para questionar os outros, é saber o que questionar. Sabe, eu estou me lembrando da história do navio, lembra? Uhum. Samar, um engenheiro que conhecia todo o navio, e ele não fez o navio funcionar. Aquele que chegou e deu a pancada no lugar certo, fez funcionar. Mas, claro, para ele dar a pancada no lugar certo, ele tinha que conhecer o navio. Então, agora que vocês já conhecem o navio, vamos conhecer onde dá a pancada? É uma boa forma de se divertir. Eu garanto que a vida de vocês vai ser outra. A partir de agora, vocês vão poder assistir o show da vida. Sabe, porque na hora que você vê uma pessoa reagindo, lutando para provar que ela está certa, por dentro você vai rir, vai se divertir, dizer, coitado. Nem sabe, se conseguir o que ela quer, ela nem sabe se vai ser feliz ou não, mas luta para conseguir só porque lhe disseram que se conseguir vai ser melhor. Lembra da história do buscar elevação espiritual, sem saber o que é elevação espiritual? Você gosta de cerveja, vai chegar do outro lado, não tem cerveja. Aí você vai dizer, para que eu piquei por essa porcaria?
Sabe que vai ganhar nem que vai perder com isso.
Então tá lançado o desafio. E eu gostaria que assim como o moço, diga seu nome aí.
Renato.
Mais alto para sair aqui.
Ah, isso aí vai ser publicado?
Vai.
Renato,
assim como ele vem se posicionando contra as regras da vida, gostaria que vocês também se posicionassem, se dedicassem a estudar, a conhecer e colocassem. Usassem essas ferramentas que nós conversamos esses anos todos, para abrir este leque de verdades, de possibilidades.